Pílulas do Conhecimento.
O interesse humano por colocar eventos temporais numa linha cronológica vem da necessidade de ordenar e visualizar eventos de maneira organizada e cadenciada, para que possamos entender mais facilmente quais deles se desencadeiam um após o outro. Mas o tempo se dobra, desdobra e se entrecruza. O que por vezes pensamos enquanto uma linha reta, tem adjacências, derivações e muitos pontos de encontro. Acontecimentos que parecem estar distantes no tempo, há anos, décadas ou séculos um do outro, podem se mostrar mais próximos do que se imagina. No episódio de hoje, vamos bagunçar a sua mente e, quem sabe, mudar a forma como você entende o tempo e sua influência na nossa organização de mundo.
Enquanto a Europa sofria com a peste bubônica, grandes impérios e fabulosas cidades surgiam na América.
A doença mais devastadora da história assolou países europeus durante o século XIV e teve seu pico entre os anos de 1346 e 1353, dizimando cerca de um terço da população do continente. A peste bubônica surgiu de uma bactéria presente nas pulgas dos ratos que infestavam as ruas da época. Sua proliferação generalizada se deu, em grande parte, pelas precárias condições de higiene e habitação das vilas medievais. Essa epidemia integrou, entre muitos outros, a série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média. Enquanto isso, aqui pelas Américas, a cidade azteca de Tenochtitlan, fundada em 1325 no Vale do México, chegava a 300 mil habitantes. Conhecida por sua grandeza e modos de vida sofisticados, a capital azteca era uma ilha que ficava no meio do lago Texcoco, posteriormente aterrado pelos invasores espanhóis. No auge da peste bubônica, o Império Azteca se desenvolvia a passos rápidos, incorporando cálculo, arquitetura e astronomia ao seu dia a dia.
2. O Império Otomano ainda existia quando foi fundada a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Impérios parecem coisa de um passado distante, não é mesmo? Acredita então que a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada 2 anos antes do fim do Império Otomano? Pelo então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa? Em novembro de 1922, a Grande Assembleia Nacional aboliu o cargo de sultão e encerrou os quase 600 anos de história da dinastia otomana, família que liderou o império desde sua fundação até sua dissolução e o expandiu por 3 continentes. 2 anos antes, em 1920, 3 instituições criadas após a fuga da família real portuguesa para o Brasil, a Escola de Engenharia, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito, foram unificadas sob a UFRJ, conhecida na época como Universidade do Rio de Janeiro.
Cleópatra viveu em uma época mais próxima da invenção do Instagram do que da construção da Grande Pirâmide de Gizé.
Quem diria que a rainha mais famosa do Egito estaria temporalmente mais próxima de qualquer tecnologia digital do que da construção deste monumento egípcio? Cleópatra nasceu em 69 a.C. e pertencia a uma dinastia grega antiga que tomou o poder do Egito em 305 a.C. A figura histórica, mais do que amante de Júlio César e Marco Antônio, foi uma política astuta de reputação quase lendária. Cleópatra morreu há pouco mais de 2000 anos, em 30 a.C., possivelmente se deixando picar por uma espécie de cobra venenosa frente às ameaças ao seu governo. Já o suntuoso monumento de 137 metros de altura e fruto do trabalho de 100 mil pessoas, a Grande Pirâmide de Gizé, foi finalizada em meados de 2550 a.C., ou seja, há uma diferença de quase 2.500 anos entre esse marco e o período de vida da rainha do Egito. Considerando que o Instagram foi lançado em 2010, 2.040 anos depois da morte de Cleópatra, ela está mais próxima da rede social do que a de sua conterrânea e maravilha do mundo antigo, a Grande Pirâmide.
4. Algumas das baleias vivas nos dias de hoje nasceram antes da história de Moby Dick ser escrita em 1851.
Considerada uma das maiores obras da literatura universal, Moby Dick é narrada pelo tripulante Ismael, único sobrevivente do naufrágio de um navio baleeiro. O personagem conta a saga de vingança travada pelo capitão Ahab contra a baleia cachalote Moby Dick, que arrancou-lhe a perna. A obra-prima de Herman Melville inspirou outros grandes escritores, com sua ousada mistura de filosofia, liricismo, relato de viajante e texto científico. Apesar de seu ano de lançamento, 1851, nos parecer um pouco distante, considerando que o Brasil ainda vivia sob regime monárquico, existem hoje baleias mais velhas do que o clássico literário do século XIX. Cientistas afirmam que as baleias da Groenlândia, também donas do título de gestação mais longa entre mamíferos, podem ultrapassar confortavelmente a marca de um século e viver mais de 200 anos. É possível, então, que existam baleias por aí muito mais velhas do que a história de Moby Dick.
5. A Universidade de Harvard foi fundada antes de Isaac Newton publicar suas leis de movimento e gravidade.
Embora não seja tão antiga quanto Oxford, que começou a sediar aulas em 1906, Harvard é uma universidade bastante antiga e ainda muito prestigiada. Por lá já passaram alunos como Mark Zuckerberg, Margaret Atwood, John F. Kennedy e mais uma porção de presidentes dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1636 na cidade de Cambridge, em Massachusetts, sendo a mais antiga e conhecida universidade dos Estados Unidos, e uma das Ivy League, grupo de instituições privadas de excelência do país. O surpreendente é que o matemático e físico Isaac Newton só publicou sua obra Principia Mathematica, onde destacava suas leis do movimento e a lei da gravitação universal, depois de cerca de 50 anos do surgimento de Harvard. O livro propôs um novo ideal da ciência e elevou Newton como um dos principais nomes da física e uma figura de prestígio.
6. Plutão não conseguiu completar nenhuma órbita em volta do Sol entre o ano em que foi descoberto e o ano em que foi desclassificado como planeta.
O nosso planeta anão favorito, cujo nome homenageia o deus romano do submundo, foi descoberto em 1930 pelo astrônomo estadunidense Clyde Tombaugh. Mesmo com suas 5 luas, o objeto celeste é 5 vezes menor do que a Terra. Plutão foi considerado o nono planeta a orbitar o Sol até 2006, quando passou a ser classificado como planeta anão pela União Astronômica Internacional, por não ser capaz de limpar sua órbita, nem ser o corpo principal dela, que se cruza com a órbita de Netuno. Devido à sua distância do Sol, Plutão leva 248 anos terrestres para completar uma órbita ao seu redor, ou seja, completar um ano plutoniano. Isso significa que ele não percorreu nem metade deste longo caminho durante o período em que foi considerado um planeta.
7. Se a história do universo fosse colocada em um calendário, os humanos só existiriam por volta das 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro.
O famoso calendário cósmico do cientista planetário e astrônomo Carl Sagan mexeu com a cabeça de muita gente em sua aparição na série Cosmos. Dividindo a idade do universo pelos 365 dias do ano, ele chegou à conclusão de que cada segundo equivale a cerca de 434 anos e 5 meses. Cada minuto há aproximadamente 30 mil anos. Cada hora há cerca de 1,6 milhões de anos. Cada dia há 38 milhões de anos. E assim, cada mês há 1,1 bilhão de anos. Sagan provou que, de fato, o tamanho e a idade do cosmos estão além da compreensão humana comum. Segundo o calendário, o dia 1º de janeiro, a 0 horas, 0 minutos, 0 segundos e 1 milésimo de segundo, marcaria o Big Bang, a grande explosão que deu início a tudo. No dia 26 de janeiro, forma-se a Via Láctea. Já a Terra só vai surgir no dia 24 de setembro. Os dinossauros surgem em 25 de dezembro e são extintos logo depois, na manhã do dia 30 do mesmo mês. E onde está a vida humana? Bem, toda a história da raça humana ocuparia apenas um pouco mais do que o último minuto da última hora do último dia do ano. Somente às 23 horas e 59 minutos de 31 de dezembro, nos últimos milésimos, estaria você, ouvinte, finalizando outro episódio do Pílulas do Conhecimento. Surreal, não é mesmo? E aí, algum desses fatos te surpreendeu? Se você gosta de explorar os mistérios do tempo e do espaço, a exposição Demasiado Humano do Espaço do Conhecimento UFMG é o lugar certo para desvendá-los. Nos vemos por lá! Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo de seu tempo. Vocês podem também acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. O texto original desse episódio é de Maria Eduarda Abreu, estudante de jornalismo e estagiária do Núcleo de Comunicação e Design. E a adaptação e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Sara Lima. Obrigada e até o próximo episódio.